Eurotopia. Aqui, a Europa.
This goes to the core of who we are.
Liberté.
Europa ha sido mais forte.
Égalité.
É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital.
Fraternité.
Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou a Beatriz Capão.
E eu sou a Marta, e no episódio de hoje vamos falar sobre eleições europeias. Dia 10 de março, Portugal foi chamado às urnas, mas este não é o único momento eleitoral do ano. Dia 9 de junho teremos eleições europeias e, por isso, aqui, no Eurotopia, dedicamos os próximos meses ao debate e discussão de ideias e conversaremos com alguns cabeça de lista de partidos candidatos.
Começamos com o Volt, aqui representado pelo Duarte Costa, que é co-presidente do Volt Portugal, partido ao qual se juntou em 2021 e pelo qual foi candidato à Assembleia da República pelo Círculo da Europa nas eleições legislativas de 2022. Olá, Duarte.
Olá, boa tarde.
O Volt apresenta-se como um partido pan-europeu e pragmático, pelo que a nossa primeira pergunta seria: o que é que isto quer dizer e em que é que se traduz em concreto o pragmatismo do Volt e também o que é um partido pan-europeu?
Muito bem. Nós estamos a falar de eleições europeias e nada melhor que um partido europeu para defender e construir uma visão comum de Europa. A União Europeia é composta por 27 Estados-membros, as eleições acontecem em todos eles e acabam por ser eleições nacionais. Porquê? Porque estamos a debater muitas vezes temas nacionais com partidos que também são nacionais. Qual é a diferença de termos um partido pan-europeu? Em política e na democracia, as políticas são feitas dentro dos partidos. E dentro do nosso partido, as nossas políticas foram feitas por europeus em toda a Europa. Isso significa que nós conseguimos trazer para o nível nacional políticas e propostas baseadas nas boas práticas dos outros países, e no nível europeu significa que nós já ultrapassámos aquelas barreiras que acontecem na negociação europeia de interesses nacionais, porque nós somos europeus de vários países a defender políticas conjuntas para desbloquear e avançar aquilo que é necessário a fazer no plano europeu.
E se de forma direta te perguntasse o que é que no vosso programa representa este pragmatismo que entendem, a que vos define, o que é que me responderias?
Para nós a palavra pragmatismo define-se por duas outras palavras: ciência, portanto a base científica que informa as políticas, e a outra palavra significa a liberdade, e neste caso liberdade de ideologias políticas, ou seja, nós não queremos ficar atrelados a uma ideologia de esquerda ou direita e com isso condicionar a qualidade das propostas que defendemos. Uhum. As propostas que nós temos têm uma base científica e isso é muito importante para a qualidade depois das decisões que são tomadas. E eu acho que isso é um dos pontos que atrai muitas pessoas ao Volt, seja como membros ou como eleitores, e portanto para nós é mesmo muito importante. Há coisas que nós concordamos que à esquerda fazem sentido e há coisas que à direita fazem sentido, e essa é a beleza do pragmatismo, é de defender as ideias pela sua qualidade e não necessariamente pela sua origem política.
E antes de passarmos à próxima pergunta, ao próximo tema, gostava de que partilhasses connosco em que é que o Volt se difere dos outros partidos pró-europeus. Acho
muito
que isso
bem.
É um ponto importante para percebermos, já que é um partido pan-europeu, no que é que se diferencia dos outros partidos pró-europeus.
Sim. Essa foi uma pergunta que me colocaram há umas semanas no Núcleo de Estudantes de Estudos Europeus em Coimbra, e a resposta que eu dei levou a um tumulto no painel. Porque, na verdade, nós somos, em Portugal, o país mais pró-Europa da União Europeia, um dos mais pró-Europa. Nós temos muitos partidos que se definem como europeístas, mas aquilo que eu vos vou dizer é que eu acho que, para além do Volt, temos o Livre e o PAN, que são verdadeiramente europeístas, e depois todos os outros partidos não são verdadeiramente europeístas, porque concordam com uma visão nacionalista da Europa. Ou seja, há duas visões da Europa neste momento em cima da mesa. A Europa das Nações e a Europa que caminha para uma ideia mais federal. Portanto, uma Europa que tem uma capacidade de gerir os interesses comuns a todos estes 27 países. E em Portugal apenas o Volt, e é o único que, como eu disse recentemente nas redes sociais, defende um federalismo fora do armário, porque o PAN e o Livre também têm lá a palavra federalista no programa, mas nunca falam sobre isso. E o que é defender o federalismo de fora do armário? Significa realmente perceber que no século XXI, para nós darmos respostas aos grandes desafios que temos pela frente, estou a falar das alterações climáticas, estou a falar do facto da União Europeia estar a perder relevância no plano económico e da inovação, também na gestão dos fluxos migratórios e da pressão migratória que temos e que vamos ter cada vez mais e que tem que ser coordenada. E, claro, um tema central neste momento e que preocupa todos os europeus, que é o tema da paz. Ou seja, nós, para garantirmos a paz, nós precisamos de uma Europa forte, uma Europa coordenada. E isso não vai acontecer no plano da tal Europa das Nações, que é defendida do Bloco de Esquerda ao Chega, incluindo o PS e o PSD, a Iniciativa Liberal também. São partidos que sim, são democráticos, aí o Chega não vou incluir nesse espaço, mas são partidos que defendem uma Europa das Nações e que até recentemente votaram todos em conjunto, aqueles que já estão no Parlamento Europeu, os que não estão, estou a falar da família europeia, mas todos votaram numa lógica da Europa das Nações quando se votou as listas transnacionais no Parlamento Europeu durante este mandato.
E vou pegar nos desafios que identificaste e que sabemos coletivamente que enfrentamos. Vocês afirmam que propõem formas viáveis de abordar as prioridades, e citando, todos temos, e elenca o desenvolvimento económico, a saúde, a educação, as alterações climáticas, entre outros, já tinhas mencionado alguns. E a minha questão seria, perante a impossibilidade de atuar sobre todos os planos em simultâneo, ou seja, fazer tudo ao mesmo tempo, quais são as vossas prioridades, as principais prioridades num primeiro momento do mandato?
As prioridades que eu quero levar, sendo eleito ao Parlamento Europeu, em conjunto com os meus colegas nos outros países que também se candidatam, assentam em três pilares. A primeira delas, nós achamos que é fundamental e que é o início de tudo, é a reforma da União Europeia. Neste momento, a União Europeia não tem os meios necessários ou não está à altura do desafio para dar resposta às outras prioridades que afetam o dia-a-dia dos europeus. E, portanto, essa reforma da União Europeia significa, por exemplo, reformarmos os tratados para termos uma Constituição e um Tribunal Constitucional que permita que a Europa tenha meios de, por exemplo, suspender transferências financeiras para países que não estão a respeitar o Estado de Direito. É o que está a acontecer neste momento com a Hungria e isso é um problema grave que mina a confiança na própria União Europeia. Depois é preciso tornar a União Europeia mais democrática. Nós, neste momento, nós temos o interesse europeu sempre subjugado aos interesses nacionais no Conselho da União Europeia. Nós achamos que o Conselho da União Europeia deve passar a ser um Senado eleito pelos europeus e não deve estar, não deve haver um voto de unanimidade para temas tão importantes como o interesse europeu, como, por exemplo, a solidariedade com a Ucrânia, ou o nível de ambição de combate às alterações climáticas, ou o nível de compromisso com os direitos humanos e os direitos dos refugiados que procuram refúgio na Europa. E, portanto, todo esse trabalho exige a reforma da União Europeia. Depois, o plano seguinte é o plano da qualidade de vida dos cidadãos. Nós precisamos de nos tornarmos uma Europa muito ambiciosa na inovação, para que a nossa economia tenha a capacidade de gerar os salários, os rendimentos que dê qualidade de vida às pessoas e não só em 15 economias prósperas. Não, nós precisamos de ser um bloco de 27 economias prósperas. Isso significa transformar a realidade da economia portuguesa, aproveitar as oportunidades que temos em termos de fundos de investimento, mas sobretudo reforçar aqui uma visão descentralizada da União Europeia, ou seja, mais meios para a União Europeia estar mais próxima das empresas, dos municípios, das regiões, dos clusters industriais do futuro que nós temos em Portugal e têm sido pouco investidos e vítimas de uma falta de visão a nível nacional. Posso também falar do tema das alterações climáticas. Toda esta transição económica tem que acontecer sob uma lente de grande ambição de transição climática. Nós somos o partido em Portugal que defende a neutralidade carbónica mais cedo de todos os partidos, 2040, 2035 no setor energético, acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis e fazer uma transição climática justa. Isto é fundamental para o terceiro pilar que eu queria trazer, do combate ao populismo. Ou seja, nós neste momento, para combater o populismo, nós temos que cancelar a necessidade de um voto de protesto. E um voto de protesto assenta em duas áreas aqui-chave. O da economia, que já disse, portanto nós temos um poder de compra mais limitado, temos dificuldade de acesso à habitação, estamos a sentir que uma economia global passa por cima da nossa identidade cultural, portanto precisamos de dar resposta a isso, e se calhar mais para a frente falo disso. Precisamos de dar resposta à crise climática. Vejam como no Algarve, onde ganha o Chega, quando se fala porque é que as pessoas estão a votar no Chega, a resposta que eu ouvi muitas vezes foi: nós nem sequer temos água. E sabemos que isso é uma consequência das alterações climáticas. Então, políticas climáticas responsáveis são importantes para dar resposta ao crescimento dos populismos que estão a crescer por toda a Europa. Portanto, os três pilares, o clima, a economia e o combate ao populismo, que eu e a Ria, que somos os dois com a cabeça de lista do Volta às Europeias, queremos trazer para cima da mesa neste debate das Europeias 2024.
Então, agora pegando um pouco nos pilares e objetivos que acabaste de partilhar, qual era assim uma primeira proposta que o Volt identifica como prioridade e que gostava de ver aprovada no Parlamento Europeu?
Para mim, enquanto especialista em alterações climáticas e também pessoa que, depois de ter viajado muito pelo mundo e visto muito como o clima está a mudar, aquilo que me traz à política, que me trouxe ao Volt e que me traz às eleições é: nós precisamos de dar um passo à frente das palavras em relação ao clima para os atos. Nós estamos a ficar mesmo muito atrasados, mesmo 2040 já está muito próximo e nós precisamos de fazer essa diferença. Há muitos partidos, por exemplo, em Portugal o PS é um partido que fala muito de clima, mas sabemos que as coisas não estão a acontecer, mesmo com as condições perfeitas que tinha antes. Portanto, uma das coisas que eu gostava de avançar com os meus colegas dos outros países sendo eleitos é iniciar por declarar o estado de emergência climática, percebermos que isso deve despoletar um conjunto de novas legislações. Por exemplo, e a nossa perspectiva no Volt para acelerar a transição climática significa taxar o carbono, com essas taxas conseguir ter receitas europeias para financiar uma transição justa, sobretudo apoiar os mais vulneráveis em relação às alterações climáticas. Nós na União Europeia temos um instrumento que funcionou muito bem ao longo dos últimos 20 anos, que é o mercado europeu de licenças de emissão, ou seja, os setores que mais poluem têm que pagar licenças e esse dinheiro, essas licenças vão sendo cada vez menos, portanto vão se tornando mais caras e às tantas os setores já investiram tudo o que tinham que investir para serem neutrais, portanto conseguimos pôr as empresas a pagar a transição climática, a pagar para não emitirem. O que nós queremos fazer é alargar a mais setores. Com o dinheiro que vamos buscar aí, podemos financiar a transição justa, ou seja, aquela transição que tem que ser financiada com dinheiros públicos. Aqui estou a pensar muito nos agricultores. Os agricultores na União Europeia são, neste momento, um dos grupos sociais mais afetados pelas alterações climáticas, por causa da sua atividade, isso é compreensível. Mas, por outro lado, são também uma das bases de apoio da extrema-direita que ameaça o projeto europeu. E, portanto, nós queremos usar esta transição justa para, por exemplo, apoiar a transição para uma agricultura sustentável, regenerativa e que dê condições de vida dignas aos agricultores.
É interessante falar no tema dos agricultores porque, se calhar, aquilo que estamos a assistir, uma multiplicação das manifestações dos agricultores um pouco por toda a Europa, motiva um bocadinho uma pergunta talvez desafiadora que te gostava de colocar aqui. Que é, o vosso projeto não será demasiado, aqui eu vou brincar com o nome do nosso podcast eurotópico?
Eu acho então que, se é muito eurotópico, é o projeto perfeito para os nossos ouvintes e que querem uma eurotopia. Eu acho que nós precisamos desta ambição na política. Aliás, durante anos, enquanto criança e jovem, eu ouvia adultos, digamos assim, ou mais velhos, comentadores dizerem que já não há políticos ambiciosos e estadistas como no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que nós temos problemas tão sérios quanto tínhamos naquela fase do século XX e precisamos de ambição. E precisamos, se somos verdadeiramente democratas, temos que acreditar que a democracia pode dar resposta a estas ambições. Porque elas são altas, mas são exatamente no nível daquilo que é necessário alcançar. Ou seja, nós precisamos de alcançar sustentabilidade de imediato, porque estamos já há décadas a perceber que esta trajetória não vai correr bem. Nós precisamos de conseguir combater a desigualdade social, porque já desde os anos, desde o século XX, que temos um fosso entre ricos e pobres e neste momento esse fosso está a agravar e as alterações climáticas agravam mais ainda, por isso é que para mim as alterações climáticas é uma área central de vários eixos de políticas sociais e económicas e depois temos a ameaça que paira sobre a democracia, quer dizer, 50 anos depois do 25 de Abril, estou a falar de Portugal, temos 50 deputados da extrema-direita e estes 50 deputados representam 1 milhão e 100 mil portugueses que estão muito descontentes. Eu ontem estive num evento da Fundação Mário Soares e quando se disse isto, que 1 milhão de pessoas estão muito descontentes e estão todas no Chega, houve uma gargalhada na sala. Eu, para mim, não tive vontade de rir, porque isto é um caminho perigoso e nós precisamos de ter essa ambição, essa eurotopia de qual é a União Europeia que nós queremos, como é que a União Europeia pode ser a solução para os nossos problemas. E reparem, se nós não tivéssemos a União Europeia, ou seja, se lá em 1900 e nos anos 50 não tivéssemos começado este projeto, como é que hoje íamos dar resposta às alterações climáticas? Como é que hoje íamos dar resposta a uma economia global que gera desigualdades? Como é que íamos dar resposta a uma emergência de populistas que têm um pilar muito forte na comunicação digital e tudo mais? mesmo a competitividade das nossas economias, como é que íamos dar resposta a estes fluxos migratórios de pessoas que estão em economias muito atingidas por vários fenómenos e que procuram a Europa? A União Europeia é a solução, mas não está à altura e, portanto, a eurotopia é mesmo fundamental.
Falaste de populismo, e nós também queremos falar de populismo. Neste momento o voto tem um eurodeputado e há um perigo iminente de vermos crescer forças anti-europeístas e forças populistas no Parlamento Europeu, que de resto se tem vindo a concretizar ao longo do tempo. Pergunto-te qual é a importância do voto aumentar a sua representação parlamentar e como é que poderias, aqui já numa perspectiva mais pessoal, contribuir para proteger e continuar a criação do projeto europeu.
Eu acho que é fundamental o voto crescer numa hora, numa época em que este tipo de projetos parecem não ser muito apelativos. Ou seja, nós temos crescido um pouco por toda a Europa. Em Portugal crescemos nas últimas eleições legislativas, duplicámos o nosso resultado, mas ainda ficámos longe de eleger. E o que eu sinto é que, apesar de haver uma consciência muito grande que precisamos de políticas baseadas em ciência, precisamos de mais democracia, precisamos de ambição climática, precisamos de uma economia mais inovadora, precisamos de usar os fundos europeus, por exemplo, mais focados em resultados e menos em simplesmente ver se gastámos ou se não gastámos. Precisamos de todo um conjunto de transformações que o Volt comunica. Precisamos de mais jovens na política. O Volt é um partido super jovem, onde os jovens conseguem rapidamente chegar a uma posição de liderança. Mas depois temos aqui o desafio que acho que vai de encontro à tua pergunta, que é porque é que se está tudo inclinado naquilo que é preciso ir, porque é que isto depois é difícil de crescer. Eu acho que é difícil de crescer porque nós, neste momento, estamos num contexto de tal maneira de protesto e de desencanto com aquilo que temos vivido até agora, também porque existem os arautos do protesto, não é? Aquelas pessoas que estão sempre a passar uma ideia que está tudo muito mal, e se calhar às vezes há gente que acha que está pior do que realmente está. Eu acho que nós precisamos de nos unir e de comunicar de uma forma muito positiva e de uma forma muito próxima estas soluções e esta eurotopia. E para fazer isso, eu acho que não devíamos estar sozinhos ou cada um no seu projeto partidário. Eu sou defensor, por exemplo, que nas eleições europeias os partidos verdes, progressistas e europeístas se entendam e apresentem uma candidatura conjunta ao eleitorado português. Portanto, o LIVRE, o VOLT e o PAN. Como eu disse há pouco, são os três partidos que defendem uma Europa federal. Um fora do armário, outro mais no armário, como eu costumo dizer. Mas tem uma base comum, tem algumas diferenças. Mas se nós formos separados, nós vamos acabar por dividir o voto. Vamos criar um voto útil e vamos dividir o voto entre pessoas que, na verdade, se forem juntas, têm muito mais peso para enfrentar aqueles que, de facto, são os adversários. Mas isto não é fácil. Eu gostava e estou a trabalhar nesse sentido, mas acho que tem que partir também dos cidadãos e dos eleitores de dizer aos partidos políticos: nós queremos isto de vocês, nós queremos estas políticas, nós queremos estas colaborações e nós queremos trabalhar para alcançar este nível de representação nos órgãos que nos representam.
No fundo, com base nisso que tu disseste e também nessa diferenciação, mas também coesão naquelas que são as visões europeístas do Volt, do PAN e do LIVRE, o que é que o Volt tem para oferecer que o torna diferente destes outros partidos e o que é que podemos esperar de uma representação co-presidida? Porque acho que isso é uma ideia muito interessante, não é? Que os outros partidos a nível nacional que se vão candidatar às eleições europeias não têm esta parte mais orgânica que vocês também apresentam. Portanto, força, Duarte.
Sim, olha, uma das coisas que eu aprendi mais na minha vida ao longo dos últimos anos foi ser co-presidente, ou seja, assegurar a presidência do Volt com uma outra pessoa de um género diferente, a Ana Carvalho, que tenho um enorme orgulho em ter trabalhado com ela neste mandato conjunto. Essa é uma diferença do Volt. Nós achamos que tomar decisões e representar é algo que implica estar em conexão com uma pluralidade de pessoas e, portanto, dois géneros representam melhor e pensam melhor essa pluralidade de pessoas e tomam melhores decisões. Em relação à primeira parte da pergunta sobre as diferenças entre o LIVRE e o PAN e o VOLT, quem quiser ir ao meu Instagram, eu fiz uns reels que recebi muitos elogios que fazem justamente, explicam essa diferença entre VOLT e LIVRE, VOLT e PAN e também VOLT e Iniciativa Liberal. O VOLT é um partido liberal, social e ecologista. A diferença em relação a esses dois partidos verdes e europeístas, para já, se calhar, assinalar as proximidades, somos todos muito progressistas, somos todos muito ambiciosos na agenda climática e somos todos muito europeístas, portanto acho que temos uma base comum suficiente para fazer coisas em conjunto, mas temos algumas diferenças. O LIVRE, por exemplo, é um partido que se define como sendo de esquerda e, portanto, a palavra esquerda, como a palavra direita, tem gerado polarização, ou seja, se eu sou de esquerda, não vou falar contigo porque tu és direita. Se eu sou direita, estou aqui para te combater à esquerda e vice-versa. Isso não nos ajuda, nós precisamos de avançar. Mas o LIVRE tem essa definição e tudo certo. O PAN, nas palavras deles, é um partido que defende causas e, portanto, tem causas que são importantes para o PAN, também são importantes para o VOLT. A nossa diferença em relação ao PAN nesse sentido é que nós temos um projeto europeu, nós temos uma visão de uma Europa federal, de um plano liberal, social e ecologista, ou seja, na componente liberal o VOLT tem muitas propostas muito ambiciosas para pôr a economia a mexer, para pôr os empreendedores a rapidamente gerarem riqueza, para desburocratizar, para utilizar investimento público de uma forma muito mais inteligente e mais focada em resultados. E tudo isso são, na minha perspectiva, também não conheço assim tão bem os programas desses partidos, mas na minha perspectiva são diferenças substanciais.
E pergunto-te agora, tendo em conta que o VOLT é um partido pan-europeu e vocês têm um deputado alemão, não é?
Sim.
Eu fiquei com a dúvida quando estava a perceber o que era o VOLT, se esse deputado alemão nos representa a nós enquanto portugueses ou não. Acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas acabam por ter, já que é um partido pan-europeu. Se tu, Duarte, vais representar aqueles que são os espanhóis, os nossos vizinhos espanhóis, ou se só representas mesmo os portugueses?
Olha, formalmente um eurodeputado representa os 450 milhões de europeus. É como um parlamentar em Portugal, não é? Eu posso ser eleito pelo Círculo de Faro, tenho um dever com esses eleitores, mas na verdade tenho que tomar decisões pelo interesse do todo. O Damian Boselager, que é o nosso eurodeputado eleito na Alemanha, primeira coisa, ele, tudo o que faz, desde redes sociais, intervenções, escolhe sempre o inglês, porque dessa forma consegue chegar a mais pessoas e ele tem uma grande base de seguidores e pessoas que o acompanham, que não são alemães. Por outro lado, eu, na minha perspectiva e na perspectiva dos candidatos do VOLT, em geral, eu acho que nós temos sempre muito esta cultura de somos europeus e queremos defender os europeus, os interesses dos europeus como um todo. Claro que é fundamental que Portugal esteja representado nessa pluralidade, porque a Europa só é completa se todos os países estiverem verdadeiramente representados, e essa é a beleza também do federalismo, que às vezes é uma crítica que se faz de federalizar a Europa significa passar por cima dos mais pequenos. Não, é o contrário. Uma Europa federal ou um Estado federal garante que países mais pequenos têm uma representação que permita que não seja obliterada, que não seja passada por cima. Vemos isso na Suíça, por exemplo, em que às vezes um cantãozinho tão pequeno na Suíça consegue garantir que certas decisões não passam porque está sobrevalorizado muitas vezes.
E se puderes partilhar só aqui algumas daquelas que foram as conquistas do VOLT nos últimos anos, enquanto partido pan-europeu. Eu sei que vocês não se candidatam só às eleições europeias, e em muitos países também se candidatam a eleições mais locais, mais municipais. Uhum. Se puderes partilhar então aquelas que têm sido as conquistas do VOLT.
Sim. O VOLT já agora tem mais de 130 eleitos em todos os níveis, do local ao europeu, e estamos em muitos municípios, mesmo na Câmara Municipal, de várias cidades muito importantes na Europa, de Munique, Amsterdão, Roma, Atenas e diversas. No Parlamento Europeu, a história é engraçada. O Damian foi eleito pelo VOLT. O VOLT é um partido liberal, social e ecologista, portanto ficou ali, vamos para os verdes, vamos para os liberais. Isso foi decidido democraticamente pelos membros de toda a Europa e não só da Alemanha. E a decisão foi 75% para os verdes, porque foi a família que nos deu mais condições de fazermos o nosso trabalho de forma independente. De novo, em 2024, a mesma eleição vai acontecer e podemos ir para os liberais se acharmos que conseguimos fazer melhor o nosso trabalho lá. E isso não é mau, porque, no sentido, para quem tem uma agenda verde, ou quem quer a agenda climática, porque também precisamos de uma agenda verde no espaço liberal. Por exemplo, em Portugal, não existe. Mas quais foram a história dele? Fomos para os verdes europeus e depois o Damian acabou por pegar em várias pastas que não seriam trabalhadas praticamente pelos verdes de outra maneira, porque são pastas um bocadinho fora da área que os verdes europeus se focam. Portanto, o Damian atuou muito na área da digitalização e inovação, esteve muito envolvido no AI Act, sobre inteligência artificial, também na proteção de dados, esteve muito envolvido, e uma ideia que ele trouxe e que foi aprovada, que ficou conhecida como o Talent Pool, ou EU Tinder Pool, porque é uma plataforma que faz um match, ou seja, um cruzamento entre pessoas que têm talento fora da União Europeia e pessoas que estão à procura de talento no mundo inteiro, para aumentar a competitividade das empresas europeias. Esse é um problema. Não sei se vocês sabem, mas a União Europeia é mais burocrática na hora de atrair talento do que os Estados Unidos na altura de Trump. Portanto, nós temos muita burocracia europeia e essas foram as áreas que o Damian atuou. Portanto, talento e imigração, inovação e digitalização e depois a parte da reforma da União Europeia. Aliás, o Parlamento Europeu, eu falei um bocadinho das listas transnacionais, o Parlamento Europeu aprovou uma reforma da lei eleitoral europeia, portanto a lei eleitoral que o elege, mas isso depois ficou bloqueado pelos governos nacionais. E uma das áreas, dos pontos fortes, inclusive é que vem da Conferência sobre o Futuro da União Europeia, daquilo que os cidadãos disseram que queriam da Europa, era o reforço de uma democracia europeia. E essa é a bandeira que o Damian trouxe e que nos representa muito a todos.
E agora, obrigada, Duarte. Agora vamos falar de uma coisa que não é tão feliz. Uma última pergunta antes de irmos à nossa diretiva eurotópica, que é, historicamente, as europeias apresentam os níveis mais elevados de abstenção. E não é só em Portugal, é um problema transversal a todos os Estados-membros. O que é que tens a dizer às pessoas que estejam indecisas sobre ir ou não votar e que eventualmente estejam até desligadas da União Europeia? E se vires que este problema de ligação à União Europeia, na verdade, é mais significativo, então o que é que nós podemos fazer para comunicar mais diretamente junto dessas pessoas?
Sem dúvida. Eu acho que é uma tragédia que Portugal, por um lado, seja um país mais pró-Europa, mas depois que esse sentimento pró-Europa não se traduz em votação nas eleições europeias. Mas eu acho que não tem a ver com desinteresse sobre a União Europeia. Eu acho que nós não fomos capazes, e sobretudo os partidos tradicionais em Portugal, que lideraram esse processo, de, ao longo dos anos de União Europeia que temos, de 36 anos, ou um bocadinho mais fazendo as contas, de criar esta relação de somos europeus de pleno direito, o que se decide na União Europeia diz-nos respeito, não é lá em Bruxelas que eles nos disseram para fazer, não. Todas as decisões que Bruxelas nos diz para fazer tiveram que ser aprovadas pelo governo português. Portanto, é preciso recriar a relação com a União Europeia, ou seja, a União Europeia somos nós somos europeus.
Então, achas que é um problema de identidade?
A identidade nós identificamos com os europeus, pelo menos os estudos que são feitos. Portugal é um dos países onde as pessoas mais se identificam como sendo europeias. Só que não há depois a ponte para, então, se somos europeus, temos que votar massivamente nas eleições europeias, porque muitas vezes são tratadas como um referendo nacional e não se tratam verdadeiramente os temas europeus. Portanto, essa é uma das coisas que eu quero trazer de diferente. Eu quero que se fale, como falámos aqui neste podcast, mas em todas as plataformas e em todos os meios de comunicação, que se fale da União Europeia, daquilo que está em cima da mesa e daquilo que é preciso fazer. E eu acho que não é difícil mobilizar as pessoas, porque nós neste momento temos problemas que preocupam as pessoas todos os dias. Ou seja, por exemplo, quando nós vemos o que está a acontecer na Ucrânia, e as ameaças que a Rússia tem feito sobre a Europa, os escalamentos que têm acontecido do lado da Europa, da NATO, dos Estados Unidos, ou seja, quando eu falo um escalamento militar, ou seja, nós estamos a desenvolver novos sistemas para nos proteger, para nos defendermos. Isto envolve a União Europeia. Se nós não tivermos uma União Europeia forte, com, por exemplo, como o Volt defende, um pilar forte dentro da NATO, com um exército, umas forças armadas europeias, com uma indústria de inovação em defesa em solo europeu, que nos permite ter mais soberania e garantia sobre o nosso rumo e sobre a paz do nosso continente, nós podemos ter guerra na Europa. Aliás, há vários especialistas que dizem que isso é inevitável. Portanto, qualquer pessoa que não queira a guerra e que queira a paz, que somos todos, tem que votar nas eleições europeias. E já agora tem que votar em projetos políticos que não estão associados a famílias europeias vinculadas ao Putin, que é a maior ameaça nesse plano. E aí o Chega é uma ameaça à paz na Europa, porque dá força a uma família política que nos ameaça. E outras, falámos de alterações climáticas, que nos impactam todos os dias, os nossos rendimentos, o facto da nossa economia não nos pagar os salários que nos permite fazer a escolha de ficar aqui, nos empurrar para fazer uma escolha de ir para outros países. E eu acho que se nós comunicarmos isto, que isso pode mudar através de decisões que são feitas em Bruxelas, e eu acho que até que as pessoas já sabem que é a União Europeia que tem mais poder para intervir nesses temas da guerra, das alterações climáticas, dos migrantes e dos fundos europeus, eu acho que nós poderíamos ter mais participação eleitoral. E essa participação eleitoral se traduzir também de uma voz de Portugal na União Europeia mais responsável e mais próxima das pessoas. É isso que eu quero.
Comunicar a importância da União Europeia na resolução dos problemas
Sim.
que sentimos, porque quando o centro não dá resposta aos desafios da população, os extremos crescem.
Sim, sim, e este centro está a esvaziar-se, porque mesmo os partidos de centro, e aqui falo do PS e do PSD, se tiverem com atenção, estão também a extremar, a polarizar-se, não é? Eu esperava que o PS e o PSD estão tão próximos, não é? Sentam-se lado a lado. Porquê é que não se entendem melhor? Porque isso é ser de centro é, ok, há coisas que eu negociei com o centro-direita ou com o centro-esquerda e avanço, porque estou preocupado com esta agenda. Mas não, estão-se a polarizar, querem-se entender mais o PS mais com a sua ala mais à esquerda, o PSD com o Chega e com a IL, e o centro fica vazio. E isso, nós para combatermos os populismos, temos que reforçar essa via do centro. E essa é a proposta do Volt.
Diretiva Eurotópica.
E estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje e isso significa que chegou a hora da nossa rúbrica residente, a Diretiva Eurotópica, de que já falámos há pouco. Para quem ainda não ouviu os outros episódios, no fundo pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta de uma medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto da eurotopia, o que quer que isso signifique. Duarte, agora de uma forma mais livre, que proposta é que nos trazes?
Sim, eu vou trazer uma proposta que fui mesmo eu que trouxe para dentro do Volt e para este programa que o Volt traz em toda a Europa, e dizer-vos que o programa do Volt é feito pelos membros, não é lá por uma liderança longe, e portanto é mesmo uma coisa que eu gostava de trabalhar quando chegar ao Parlamento Europeu. Nós temos um futuro muito incerto com este crescimento dos populismos. E o que é que está a alimentar os populismos? Uma parte, são várias causas, mas uma parte desse populismo vem de um voto de protesto, de desconfiança sobre os imigrantes. E não é só os imigrantes, são as pessoas que são diferentes, as pessoas LGBT, os ciganos e outras pessoas que não fazem parte de um modelo muito tradicional e previsível. Como é que nós podemos combater isto? Nós precisamos de garantir uma melhor inclusão e uma melhor relação, digamos, multicultural, ou uma sociedade plural mais satisfeita com a sua pluralidade. Qual era a medida que eu traria e que está no programa que nós defendemos em toda a União Europeia? Nós precisamos de dar mais capacidade de a União Europeia intervir diretamente para apoiar os atores locais que trabalham em inclusão. A solução para combater os populismos e os discursos de ódio e de preconceito sobre migrantes, pessoas LGBT, ciganos e outras minorias é a inclusão. É reforçarmos aquele trabalho fundamental, mas que muitas vezes acontece nas sombras. Eu acho que devíamos dar muito mais visibilidade e normalização a este trabalho fundamental que municípios fazem, que associações de cidadãos fazem, e muitas vezes sem meios. Portanto, a União Europeia para sobreviver, o projeto europeu para sobreviver, precisa realmente de investir, e não é criar umas linhas de investimento que depois o governo nacional vai ver como é que vai gastar. Não, é literalmente criar uma relação direta entre as pessoas que estão na linha da frente na União Europeia a garantir essa inclusão e a União Europeia, porque é um interesse europeu interno do mais estratégico possível. E isso, eu conseguia colocar isto no programa do Volt, agora só tenho que conseguir colocar isto no Parlamento Europeu a ser aprovado por uma maioria, mas eu acho que eu consigo e não vai ser assim tão impossível.
Não é assim tão eurotópico, na tua opinião, então?
É eurotópico, mas eu acho que às vezes há boas ideias que só precisam que alguém chegue lá e as coloque e as defenda muito bem defendidas. E é isso que eu quero fazer.
É isso que te propões.
Nem mais.
E chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia. Não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram, pod.eurotopia, onde podem não só ver certos dos nossos episódios, mas também aceder a conteúdos exclusivos. E, claro, conversar connosco, enviar perguntas, sugestões, o que quiserem. Duarte, obrigada por teres estado connosco. E como dissemos, voltamos quinzenalmente à Antena do Público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima.
Obrigado e parabéns pela iniciativa.
Obrigada.
Obrigada.
Eurotopia. Aqui, a Europa.
This goes to the core of who we are.
Liberté. Europa ha sido mais forte.
Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital.
Fraternité.
Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.